Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado defende prioridade na votação da PEC dos precatórios.
Senado cria Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19.
Sugestão de cidadão sobre 14º salário a aposentados do INSS vira projeto de lei.
Boa noite.
Boa noite.
A PEC dos precatórios, que limita o pagamento de ações judiciais pela União e revisa o cálculo do reajuste do teto de gastos, foi defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como a melhor saída para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família.
O presidente do Senado defendeu prioridade na votação da proposta diante da urgência sobre o tema. Outro assunto que ele quer buscar soluções é sobre o aumento de preços dos combustíveis. Pacheco adiantou que deve se reunir com a diretoria da Petrobras para tratar do assunto. Detalhes com a repórter Marcela Cunha.
Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a PEC dos precatórios é a melhor saída para custear o Auxílio Brasil em 2022, que deve destinar a 17 milhões de famílias uma renda mínima de R$ 400. A proposta abre espaço no teto de gastos porque adia uma parte do pagamento das dívidas judiciais da União com estados e municípios.
São dívidas que precisam ser pagas, porém, com observância ao teto de gastos públicos. E a solução que foi concebida dias atrás, de se corrigir de 2016 para ficar dentro do teto, confesso que eu não encontrei nenhuma ideia melhor do que essa. E com isso abre um espaço fiscal para um programa social.
Outro problema que precisa de rápida solução, segundo Pacheco, é a alta do preço dos combustíveis. Ele defendeu mudanças na política de preços da estatal, que hoje considera a cotação do barril no mercado internacional. O presidente do Senado deverá se reunir com a diretoria da Petrobras e governadores após o feriado para discutir a cobrança de ICMS sobre combustíveis e a criação de um fundo de equalização para impedir o repasse automático do aumento para o consumidor.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, considera possível uma solução técnica para a questão dos precatórios que supere as propostas apresentadas até o momento. Ele propôs ainda que o Senado apresente um projeto que ofereça uma alternativa à quebra no teto de gastos defendida pelo governo federal para conceder o Auxílio Brasil.
Oriovisto pediu um esforço conjunto dos especialistas em orçamento público que assessoram os senadores para mostrar um caminho claro que ajude os necessitados, mantendo o teto de gastos públicos.
Nós também queremos dar o auxílio, estaremos ajudando aqueles que passam fome e estaremos ajudando a todos os brasileiros que não terão mais inflação, que não terão dólar mais alto, que não terão combustível mais alto, que terão mais investimentos, que terão mais empregos.
O plenário do Senado aprovou a criação da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19.
O grupo de senadores vai acompanhar os desdobramentos das investigações da CPI da pandemia no Judiciário e no Legislativo. Repórter Érica Christian.
A Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19 vai fiscalizar e acompanhar os desdobramentos jurídicos, legislativos e sociais das conclusões da CPI. Segundo Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o observatório será dividido por grupos de trabalho. Um vai acompanhar o desdobramento das investigações, outro vai cobrar a votação dos projetos sugeridos e alguns senadores vão observar a atuação do governo federal como a definição de um novo calendário de vacinação. Randolfe Rodrigues destacou que o observatório contará com a participação da sociedade civil e continuará recebendo denúncias relacionadas à pandemia.
A frente parlamentar é uma consequência da CPI, é continuar o serviço. Nós utilizamos o mecanismo de frente parlamentar porque é o que é previsto no regimento. A ideia é um observatório suprapartidário, com a participação inclusive da sociedade, que acompanhe as consequências do relatório.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, espera que o observatório acompanhe também as denúncias de corrupção contra estados e municípios.
Que esse observatório possa ir atrás, porque está acontecendo uma CPI no Rio Grande do Norte que está fazendo exatamente o que essa não fez. E houve um compartilhamento de dados e aquela CPI do Rio Grande do Norte continua. Muitas vidas foram perdidas dessas 600 mil por causa desses escândalos de corrupção.
A Frente Parlamentar Observatório da Pandemia não terá atribuições de uma CPI ou de uma comissão permanente.
As longas filas enfrentadas por pessoas com deficiência permanente e suas famílias por consultas no SUS ou perícias no INSS para terem acesso aos laudos por incapacidade podem estar com os dias contados.
É que um projeto da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, quer tornar a validade do documento indeterminada para quem tem deficiência permanente. A reportagem é de Pedro Pincer.
É notório que o Estatuto da Pessoa com Deficiência representou grande avanço para essa parcela da população no país. Mas para ter acesso a direitos e garantias, a pessoa com deficiência necessita apresentar laudo recente que ateste sua condição de saúde, ainda que as limitações sejam de caráter permanente. Mas para impedir que essa exigência seja uma barreira, um projeto da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, vai conferir validade indeterminada aos laudos que atestem deficiências permanentes. Ela destaca que as pessoas com deficiência e suas famílias esperam meses por consultas no SUS ou perícias no INSS para terem acesso aos laudos atualizados.
Se uma pessoa tem uma deficiência irreversível, por que o laudo médico que atesta essa condição precisa ter prazo de validade? Isso facilita a vida das pessoas com deficiência na hora de obter acesso às políticas públicas, direitos e garantias legais.
Ao citar uma lei estadual do Rio de Janeiro que garante a validade por tempo indeterminado do laudo médico que ateste deficiências de caráter irreversível, Zenaide Maia defendeu uma lei nacional.
O portal E-Cidadania recebeu uma sugestão que tem animado os aposentados. A ideia partiu do advogado Sandro Gonçalves, que enviou uma sugestão legislativa ao portal E-Cidadania do Senado para criar um 14º salário emergencial para os aposentados e pensionistas do INSS.
Depois de publicar a ideia no seu canal no YouTube, a proposta ganhou mais de 40 mil votos, o dobro do necessário para virar uma sugestão legislativa e passar a ser analisada pelos senadores. Mas por conta da pandemia, as comissões do Senado ficaram paralisadas e foi então que o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, decidiu levar a ideia adiante, transformando a sugestão em um projeto de lei. Paim conta que achou a ideia brilhante e conversou com o advogado autor da sugestão. Agora o projeto já tem um número, é o PL 3.657 de 2020.
E você, o que acha da ideia? O Senado quer saber também a sua opinião. No portal E-Cidadania é possível se posicionar a favor ou contra cada uma das propostas, desde o início até a sua aprovação final. Mais de 13 milhões de pessoas já passaram pelo portal e opinaram sobre projetos. Se você tem interesse, basta acessar o site senado.leg.br/e-cidadania.
Com trabalhos técnicos de Genival Mendes, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou na quarta-feira, dia 27 de outubro, a 25ª edição do Relatório Anual sobre as Fiscalizações de Obras Públicas, o Fiscobras. Este ano, o relatório foi apresentado em novo formato e consolida informações sobre a infraestrutura do país, destacando os principais problemas e desafios que o Estado precisa solucionar. O trabalho aponta, por exemplo, a necessidade de o país alcançar níveis de investimento consistentes, sem a dependência do orçamento público. Ao todo, foram realizadas 49 fiscalizações de obras públicas. Três dessas apresentaram indícios de irregularidade grave e tiveram recomendação de paralisação. O relatório foi entregue ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.